us a ABC. Em que triste te sentes sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Este mundo eu sei já não vai muito longe e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus sim está bem. Logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, vem logo. Não desistir, ele virá.
Estamos na casa de Deus. O Senhor é a força da nossa vida. Boa noite com Jesus. É bom estar aqui. É mais uma oportunidade na vida. Quantos estiveram sistematicamente aqui, entraram e saíram sob dificuldades terríveis. Não dava nem para acreditar. Né? E hoje estão do outro lado. Ou então estão em casa, mas estão aqui em espírito. Partiu o irmão José Ferreira Rodrigues. E vai ser muito bom ouvir o testemunho dele próprio, mostrando o que é revelação, o que é eleição, o que é predestinação. Saindo lá do Nordeste, sem saber por quê, e vir parar aqui. Terminando sua vida terrena, fisicamente, sob os cuidados da igreja em tudo. Está com uma perna amputada, indo para o hospital, carregado, banho, e é um exemplo. Irmão Brana disse, como que eu posso esperar chegar num céu de glória, assentado numa cadeira esplêndida aqui, enquanto outros navegam em mares de sangue? E nós vamos de um a um, né? Como diz o hino, um a um. Um a um, até irmos coletivamente. Amanhã a gente se lembra da irmã Divina, Divina Oliveira, né? Mascarenhas. Sentava sempre ali, assim, no terceiro banco, Oliveira Mascarenhas. Cabeça branquinha. Não perdi um culto de forma alguma. E, de repente, não pôde vir mais. Não pôde vir mais porque foi para um culto eterno. São muitos que não podem vir, mas estão presentes. Graças também ao sistema da internet que facilitou aqueles que Deus sabe perfeitamente porque não podem estar e não perdem o culto ao mesmo tempo. Não são todos que têm essa condição, é claro. E aí vai pelo Brasil afora, por fora do Brasil. Hoje estamos com mais de 2.000 pessoas na internet, a quem devemos muita gratidão, respeito e responsabilidade. Portanto, é motivo de nós nos alegrarmos, sabendo de tudo que está acontecendo. Está simplesmente cooperando e cumprindo a palavra, as profecias e tudo que diz respeito à nossa fé. Todas as notícias, todos os fatos, história, devem, sem dúvida alguma, nos encorajar. Jesus disse, quando virdes estas coisas acontecendo, olhai para cima, porque está próxima, muito perto, a vossa redenção. Mas sem, contudo, nos iludirmos de que realmente caiu um véu negro sobre a terra. E que nós, nossos filhos, as crianças, juventude, mulheres e homens, velhos e novos, estamos nesse lugar sombrio. Então Jesus disse, podeis ficar assentados, eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, nós só podemos agradecer ao nosso Senhor Jesus e crermos que Ele está ao nosso lado. Da maneira mais contundente que vivemos, sob uma pressão terrível. Da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. E mais outra, terrível, em consequência disto, o espírito de aquisição e de sedução. Isso aí é como num campo de batalha, sabendo que havemos de tombar. Mas tudo o que conta é tombar no campo de batalha. Se temos uma coisa que cabe como que uma inveja, seria esta, de termos que dar até a nossa própria vida. Eu não mereço isso. Mas veja, aqui, eu quero mostrar para vocês. Uma mensagem que acabei de receber do pastor Cleomar. Pedimos orações pelo pastor Yosef, condenado à morte no Irã. Motivo, ele é cristão e pastor da mensagem. Cremos que as orações podem mudar como foi com Pedro. Há vários jornais dando a notícia. É, e ele está condenado à morte num país que não respeita decisões da ONU, dos direitos humanos. A menos que Deus entre em cena, ao contrário disto, ele será morto. Agora, eu disse e repito, Não que vamos buscar como um complexo de perseguição, porque ele está escrito no Apocalipse que nos guardaria da hora da tentação, que é essa. Mas isto vindo a acontecer, por pregar a mensagem naquele país, que honra, que privilégio. Navegando em mares de sangue. Enquanto que nós vamos usufruindo de apoio, de meios, nós vamos pregando, vamos anunciando. Vamos usando esse meio, ou estes meios, enquanto pudermos, e até onde pudermos. Sem dúvida alguma, isso se torna em um estímulo. E quando você estiver um tanto insatisfeito, e que você sabe que você está sendo até mal agradecida, insatisfeito e sabe que está sendo mal agradecido, você vai dizer assim: meu Deus, e tantos outros, você vai dizer assim: me dá vergonha. Eu fico envergonhada, eu fico envergonhado. Pondo-nos ao lado de Jesus. Eu quero observar isso aqui um pouco, sabendo que daqui vamos completar a alerta, o encorajamento, a advertência da noite. Agora recordem, fazendo isto você descobrirá que poderá haver tempo que você discordará com o irmão fulano de tal, e tudo que você vai fazer, se tem três cabeças, são três ideias. Se são quatro cabeças, são quatro ideias. E assim você vai até 100 ideias, 1.000 ideias. E você pode discordar. Você discordará aqui. Mas ele aconselha de uma forma familiar. Desde que você chega a um ponto em que você diz: bem, porque ele não crê nisto como eu, ou como é assim ou aquilo, não há algo errado com você. Não, preste bem atenção, não há nada errado com você que não cai numa dificuldade, que não se dá por barrado. Tropeçado, porque você discordou, porque você discorda. Se não é assim, há algo errado com você. Aí é o que interessa, não é algo errado com os outros, é saber o que está errado conosco, com a gente, individualmente. porque se preocupa muito com algo que é errado com ela, algo que está errado com ele. E com a gente? Não tem nada errado? É, eu estou cheio de erro, mas, porém, pau nele. Eu estou cheio de erro, mas pau nela. Não. Isso vai acabar realmente. Termina. Termina. Bom seria que vivesse numa dependência de Deus, sofrendo até mesmo as incoerências, sem nenhuma murmuração. Esse que seria bom. Não é o outro sujeito que está errado. É algo errado com você. Você tem que entender que o que vai prejudicar não é o outro sujeito. O que vai prejudicar-se a si mesmo é você. Você não vai ser impedido por ninguém para subir, ir ao arrebatamento. Só pode ser impedido por si próprio. Mas ninguém pode te impedir. Agora, ele segue. Peguei essa observação a partir do parágrafo 94 da mensagem Pondo-nos ao Lar de Jesus. E eu penso que esta é a coisa a ser feita. Continuarmos seguindo até Jesus chegar. E isto é o que eu queria lhes dizer nessa forma. E eu creio que se você tivesse como... Veja, você tem que estar entusiasmado com isso. Animado. Agora, é difícil, né? É difícil quando não está em si o entusiasmo, o ânimo. Vimos que o cansaço é do corpo, o desânimo é da alma. Se você está entusiasmado, aliás, se você não está entusiasmado, então há algo errado. Você tem que estar entusiasmado com aquilo que você crê. Você tem que estar entusiasmado com aquilo que você espera. Não é uma utopia que você está crendo nela, uma imaginação apenas. Tudo confirmado por Deus. Você tem que estar entusiasmado com o seu casamento. Você tem que sair de viagem entusiasmado. Animado. É triste a gente fazer uma viagem mais para cá do que para lá, né? E às vezes temos que fazer. É difícil fazer isso. É difícil fazer um almoço sem entusiasmo. Lavar uma roupa, passar uma camisa, sem entusiasmo. Até mesmo cochilar. dormir, bocejar. Ah, cadê a mão na boca? Bem, bem, há algo errado. Tem alguma coisa faltando. Tem alguma coisa errada naquilo, então. É cansaço. As células já ouviram tanto. Estou cansada. Estou cansado. E as células, então, diz a uma voz: amém. Não é esse cansaço físico de labutar uma vida toda. Do Salmo 90, não é isso. Às vezes a pessoa diz, estou cansado, e ela é nova. Estou cansado de ir na igreja. Estou cansado de ir para a escola. Estou cansado de ir para o serviço. Daqui a pouco, estou cansado de comer. Estou cansado de dormir. Só não cansa de conversar. Tem algo errado. É de Deus? É de Deus. Entusiasmo nisto. Veste sua roupa cristã com entusiasmo. Trate seu cabelo, penteie o seu cabelo, conserve o seu cabelo com entusiasmo cristão. Vá para a sua cirurgia com entusiasmo. Tem que entusiasmar com aquilo. Vá para o seu tratamento. Vá para o entusiasmo. Meu Deus. Não pensa, não apenas dizer, bem, no mês passado eu estava bastante entusiasmado, mas eu não sei. Vejam, então há algo errado em algum lugar. Há alguma coisa errada. Era o objetivo que estava errado? O plano que estava errado e perdeu o entusiasmo com aquilo porque era um erro? Havia uma coisa errada, então. Se não é, está errado pensar no arrebatamento? Você tem que estar entusiasmado o tempo todo. Então você se tornará uma pessoa de louvor. De louvor. O nome de Jesus sempre, sempre é um louvor para você. Quem louva não é somente quem canta. Cantar com entusiasmo. A igreja, quando canta com entusiasmo, é muito bom, né? É diferente. E apenas siga em frente lutando. Agora, viu? Está falando com alguém à distância. Siga em frente lutando. Siga em frente lutando. Mas não é possível, Jesus, ele vai repetir. Siga em frente lutando. Agora é para você. Siga em frente lutando. Essa foi para você.
Você diz, e eu? Siga em frente lutando. É o diabo tentando te apanhar. Como sempre eu gostei do nosso último presidente, o senhor Eisenhower. Eu tive grande admiração pelo general Eisenhower. Ele disse, quando estávamos lutando, ele disse, aconteceu muitas vezes de apanharmos um cartucho e colocá-lo em uma arma e puxarmos o gatilho sobre ele e aquilo falhar. Não detonava. Siga lutando. Não detonava. Disse, nós não nos rendíamos. Nós não dávamos por entregue. Nós seguimos lutando, pelejando, tentando. Disse, colocávamos o outro cartucho e ele falhava também. Falhou! Aí não falta quem logo diz, a gente até tem companheiro que faz, desempenha esse papel. Mas não dá. Espera aí. Ele disse, nós não nos entregávamos. Nós não deixamos de tentar. Até que deu. Até detonar. Não perdemos o entusiasmo. Amém. Ah, isso aí agora revigora, né? Revigora. Aleluia. Nós não vamos cobrar a sua fé, desafiar a sua fé para receber uma cura divina. E às vezes o pregador pode desafiar as pessoas. É um desafio, até mesmo seco, sem unção. Isso acontece demais. É uma letra, assim, quase que cobrando como aquele ministro cobrou. De Jesus cobra-se a fé das pessoas, pensando estar ajudando. Não é assim. Levar a pessoa, as pessoas a um nível de fé perfeita, encorajando-as, vamos tentar, tome o seu medicamento, tome o seu remédio, faça isso, faça aquilo, entusiasmado, alimente-se, inteligentemente entusiasmada. É isso. Esta é a maneira para vencer uma guerra. Aleluia. Ah, você não está numa guerra que você está... tem criado por uma loucura sua. Você está numa guerra do Espírito, numa guerra dos céus, pelos céus, o seu arrebatamento. Isso é individual. É a própria pessoa. Eu disse hoje para um irmão, irmão, espera uma coisa.
Não tem, você não tem como fazer isso com ela, por ela, tentar dessa forma, questão de tomar ceia, etc. Não, isso é questão dela. Ninguém pode estar forçando a outra, por mais querida que seja, tomar Santa Ceia. É isto, é esta maneira para vencer uma guerra. É continuar tentando, lutando, se encorajando. Continuar tentando. Coloque o cartucho e puxe. Coloque o cartucho e puxe. Você tem um propósito, um alvo para acertar. Você tem alvo. Você não vive aéreamente. Você tem um alvo na vida. Você tem um objetivo. E não é uma tonteria que você criou. Castelos na areia. Você tem um propósito, um alvo para acertar. E se isto não sair, jogue-o fora, coloque outro e tente isto outra vez. Tente outra vez. Tente outra vez. Coloque ali dentro e tente isto outra vez até um sair. Até um sair. Há um deles ali que está vivo. Aleluia. Há uma coisa dentro aí que está viva. E ela resolve. Um sairá. E esta é a maneira que temos que fazer. Apenas continue detonando. Detone até algo acontecer. Quem busca, acha, quem pede, recebe. Aleluia. Encoraja-te a ti mesmo. Toma o abraço de um filho como um encorajamento, de uma criança. Toma o abraço de uma filha como um encorajamento. Toma aquele gritinho dela, mamãe. Quando ela fala, mamãe, isso é encorajamento. Ela tem uma mãe viva. Ela tem uma mãe que está ali, em algum lugar perto dela. Mamãe! Ele tem um pai que está por ali. Eu cheguei a chamar meu pai, mas ele estava no cemitério. Cheguei até a pedir a ressurreição dele. E fui lá para a porta esperar ele aparecer. Porque eu li na Bíblia a ressurreição de Lázaro. Eu falei, agora Jesus vai ressuscitar ele para mim. A vida estava muito difícil. Se você chama, mãe, alta hora da noite, você sabe que ela está ali, no outro quarto. O quê, filha? Pai? Sim? Você tem um Deus. Fala, Deus. Jesus. Ele está aí. Ele está em você. Aleluia. Jesus. Jesus. Sou tão fraco, né, Jesus? Te dou tanto trabalho. Mas eu não dou conta. Eu não dou conta de ficar sem o Senhor. Eu sou torta, eu sou torto, mas eu não dou conta de ficar sem. Sou tua filha, sou teu filho, não tenho, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde ir. Coisa boa é assim, é quando a pessoa diz, para onde eu vou? Para quem eu vou? É aqui que eu tenho Jesus. Quando eu falo Jesus é porque Jesus está aí. Aleluia mesmo. Aleluia. Glória ao Deus vivo. Aleluia. Dá glória a Deus então. Você dá glória a Ele porque você sabe que Ele está escutando. Você sabe disso. Você não está falando como um papagaio. Aleluia. Jesus. Aí na internet, olha que beleza. Graça, graça, graça. Aleluia. Mas é bom, é bom demais. Aí, ó, ele está no barco, ele está no carro, ele está ali. Ele está, ele está, ele está, ele está.
Oh, meu Pai, oh, meu Pai.
Aleluia. Ele está assim. Ele está assim. Ele está. Isso não é tonteria. Aleluia. Veja só naquela reunião de oração, com medo, porque ia sobrar para eles como sobrou. E de portas fechadas, de repente, Jesus aparece lá no meio deles. Ah, que beleza. Olha só, ele está ressuscitado mesmo. Aleluia. Só, oh Jesus, veja só. Eu tenho, você tem, você tem companhia. Aleluia. Não é porque que deu errado aquilo que ele não está comigo. Ele disse que ia estar. Ele disse que estou convosco até a consumação dos séculos. Tenha de bom ânimo. Tenha de bom ânimo. Tenha de bom ânimo. Ele está falando para você. Ele está falando para você. Isso para mim? É sim. Tenha de bom ânimo. Ele disse assim, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Graça, graça. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Aleluia. Dá glória a Deus. Aleluia.
Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Glorifiquemos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Levante sua mão em adoração, em gratidão, por esse entusiasmo do Espírito Santo. Vamos todos orar em gratidão, ore à sua maneira, em gratidão por Ele ter te entusiasmado. Grandioso Deus, Pai Celestial, nós sabemos, ó Pai, que esta renovação do Teu Espírito Santo, este presente nesta noite, ó Pai, não pode vir do intelecto do homem, mas sim através da inspiração do Senhor, vindo do céu e usando o teu instrumento, grandioso Pai. Eu estou curado, Senhor. Eu estou liberto, ó Pai. Eu estou animado, Senhor, juntamente com os meus irmãos aqui presente através da internet. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, por saber que nós temos ao Senhor para nós clamarmos e o Senhor nos responder. Pai Celestial, continue, ó Pai, mantendo esta unção sobre nosso pastor, esta sabedoria sobre ele, sua família, cada um de nós, ó Pai, que estamos atrás dele, porque é com gratidão, ó Pai, e perdão de nossos pecados que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Oh, mas como é bom o estímulo do Espírito Santo. Cumprimente com alegria seu irmão e volte abençoado. Amém.